Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa quinta-feira depois de mais um, Pedrão. Episódio perdido, meu caro. Seja bem-vindo à mesa.
Cara, já pode pedir música de novo, né?
Pois é, né? A gente gravou aí semana passada, comentando a Copa do Brasil. A galera vai falar aí que a gente não gravou e tá metendo louco, né? Porque o São Paulo perdeu, coisa e tal. Mas para os críticos isso não é verdade. A gente gravou, porém eu não consegui editar. Estava viajando, né, Pedrão? Então não consegui editar o episódio com o notebook e tal. Enfim, acabou não rolando. E aí vocês ficaram carentes mais uma semana, né? Mas o que importa é que estamos aqui novamente para comentar o futebol, né, Pedrão?
Na verdade, você meteu louco, né? Tu foi editar e não conseguiu apagar o seu choro, né? Que você chorou no último episódio. De choro, teve um monte de coisa. Foi cenas lamentáveis, então acabou não editando, né?
É, a gente finge que foi só um problema técnico mesmo, né? Vai ser o jeito.
Ah, não. Inclusive, você vai cortar essa parte, então.
É, gravou, tipo, não gravou essa parte, né? Vai ficar... Deu problema. Pedrão, bastante coisa pra gente comentar, né? Então, pra gente passar rapidinho aí por esses confrontos da Copa do Brasil, que ficaram, né, no episódio passado aí, episódio perdido. E depois a gente tem Sul-Americana e Libertadores pra comentar e a gente dá uma pincelada aí no mercado brasileiro. Lembrando, novamente, pra quem tá ouvindo, que sobre o mercado internacional a gente vai, né, esperar a janela fechar, até porque, né, Pedrão, provavelmente as duas maiores novelas da janela europeia aí, que é o Mbappé e o Kane, né, devem ficar bem para os finalmente ali, né, da temporada. Então, quando tiver ali por volta, quando for provavelmente a semana, né, que inicia aí as competições europeias, a gente deve fazer um overview, né, com as contratações, a janela, quem contratou melhor e tudo mais.
É, cara, inclusive eu acho que essas duas novelas não vão dar em nada, hein. Eu acho que o Kane vai ficar no Tottenham e o Mbappé vai ficar no PSG.
Olha aí, cara, interessante, hein? Eu acredito que o Mbappé fica, mas eu acho que o Kane deve sair. Eu acredito aí que o Kane deve ir de fato pro Bayern de Munique, né? O que tudo indica. Até porque o Bayern tá se preparando também, né, pra fazer a oferta final ali dentro do valor que o Daniel Levy tá pedindo lá no Tottenham, né, cara?
É, cara, uma baita contratação, né? Um jogador que o Tottenham não... que o Bayern de Munique nem o Tottenham tem, né, pra repor. E eu acho que o Tottenham tem que começar a se preparar pra perder um jogador desse, porque, cara, o Tottenham só tá onde tá na temporada por causa do Kane.
Ah, sim, indiscutível. Né, o Kane com aquele time do Tottenham ainda conseguiu, tipo, ser vice-artilheiro da Premier League, marcando gol, dando assistência com aquele time ruim do Tottenham ano passado, né? Mas enfim, Pedrão, a gente comenta sobre o mercado europeu depois. Você deve estar bem agoniado, né, para comentar sobre o mercado europeu, porque o Barcelona se movimentou bastante nesse mercado, né? Mas a gente fala disso depois. Então bora lá falar pro que importa essa semana?
Vamos lá, vamos lá.
Bom, Pedro, então vamos fazer o seguinte, a gente comenta aí os dois jogos, né, das semifinais aí da Copa do Brasil, os jogos de ida, né, São Paulo e Corinthians 2-1 no Itaquerão e Grêmio e Flamengo 2-0 na Arena do Grêmio, né, então bem rapidinho a gente comenta pra gente partir aí pra pauta da semana, né, cara, então eu te passo a palavra, depois eu arremato aí.
Beleza, cara, vou começar pelo jogo do São Paulo, né? Vamos por ordem cronológica. Hoje, infelizmente, eu acho que não vai ter choro. Eu acho que bem feliz pro lado dos torcedores de São Paulo, né? Que na volta aí não vai ter Roger Guedes, vai ter o Super São Paulo em campo. Então, eu acho que as opiniões mudaram, ainda bem que não gravaram, né? O episódio se perdeu. Mas, cara, domínio de São Paulo no jogo, mas o Corinthians foi muito mais feliz nas finalizações, né? Inclusive, o gol de São Paulo contou com uma pitadinha de sorte, viu?
Assim, né? E assim, esse é o jogo que indiscutivelmente mostra o valor de você ter um craque em campo, né? Porque todas as jogadas ofensivas do Corinthians passaram pelos pés do Renato Augusto e foram poucas, né? E sendo que duas dessas jogadas terminaram em gols, né? Gols dele, inclusive. Então, cara, é incrível como o São Paulo foi melhor, teve as melhores chances, né? Chegou mais. É, só que, cara, o cara quando é decisivo, velho, ele precisa de duas bolas para meter dois gols, entendeu? Então, enfim, ficou nisso. Acho que o jogo, mesmo que não, a gente não tivesse feito as contratações aí, que daqui a pouco a gente vai comentar, já seria um jogo reversível. Acho que dentro do Morumbi, ao que tudo indica aí, os ingressos para torcida geral não devem nem chegar pra gente, né? Então isso indica que o Morumbi vai estar completamente lotado na volta, né? Eu acho que é um outro jogo, eu acho que o São Paulo tende a ter superioridade, e é um resultado que é bem reversível, né? Então a questão é se o São Paulo vai conseguir ter competência, né, pra de fato confirmar. Vale lembrar que no histórico recente, né, o São Paulo tem se dado bem no Morumbi em relação ao Corinthians, tá, não, talvez não tão bem quanto o Corinthians, né, se dá contra a gente ali na Neoquímica Arena, mas é bem considerável, né? Então, enfim, eu acho que mesmo antes de chegar as contratações, o time já seria favorito, né, cara? Mas, enfim, contudo, todavia, não, eu, assim, eu saí, não saí com gosto, eu não saí puto nem nada, eu saí incrédulo, assim, sabe? Terminou o jogo, eu fiquei incrédulo de como pode, né, a gente ser melhor e tal. E quando alguém é para ter sorte ali na arena, vai ser o Corinthians, porque, cara, pô, é absurdo. No primeiro gol que o São Paulo toma, dois dos melhores jogadores na partida daquele momento falham, né? Que são os dois volantes ali, o Alisson e o Pablo Maia. E, cara, no segundo gol, a gente tem a falha do melhor zagueiro da partida, que era o Beraldo, né? Com a linha de impedimento. E depois do Caio Paulista, uma forma bizarra, assim. Eu não consegui entender o que passou, qual foi a pane que deu na cabeça do Caio Paulista ali para deixar a bola cair no pé do Renato Augusto, que domina mal, né? A bola ia escapando dele, mas a bola bate de novo no Caio Paulista e ela cai perfeita pro Renato Augusto arrematar pro gol. É, cara, é uma loucura.
Sim, cara, inclusive a gente não pode deixar de falar do Luciano, né, que não joga o jogo de volta, mas também foda-se, né, agora que São Paulo fez essas contratações, também foda-se o Luciano, foda-se se o Caleri vai jogar. Cara, de verdade, eu acho que o São Paulo tem condições de repor a altura e tem que ficar esperto, né, porque o Luciano é um jogador muito burro, né, vamos ser sinceros.
Não, cara, assim, a gente pode discutir aqui, né, Pedrão, em relação ao cartão, né, e é muito bom a gente discutir isso hoje, porque ontem teve um lance do Rafael Veiga aí na Libertadores, né, contra o Galo, que ele chuta a bandeirinha e não toma cartão, né, mas, assim, faltou um pouco de malandragem ali pro Luciano, né. A gente tem que discutir, sim, o fato do cara tomar um cartão amarelo por comemorar, que é uma bizarrice, né. Ai, porque tem que ter responsabilidade. Ah, porque tem que estar na casa do rival. Ah, não, cara, não tem justificativo, velho. O cara comemora do jeito que ele quiser, entendeu? Ele tá ali trabalhando o momento essencial. O São Paulo tinha acabado de tomar o gol, o Luciano fez o gol de empate, né? Tem todo o contexto de que provavelmente a torcida ficou o jogo inteiro martelando a cabeça do Luciano. O cara foi comemorar do jeito que é, e isso nunca será justificativa pra torcedor ficar jogando coisa no cara, jogando coisa dentro de campo e tal. Enfim, não, como a gente tem falado rotineiramente aqui, né, Pedro? A gente não relativiza agressão, né? Então, para todos os caras que jogaram objetos aí no Luciano com a desculpa de que, ah, é porque ele provocou e tal, não tem isso aqui, não, cara. Todo mundo é adulto o suficiente para saber, né, lidar com as suas frustrações, ou pelo menos deveria ser assim, né, Pedro?
Sim, cara, eu concordo, eu acho que ele tem que comemorar, até porque ele fez um gol e não tem onde comemorar com a torcida de São Paulo, porque não tem torcida de São Paulo ali na Neoquímica Arena, mas eu acho que ele foi burro, sim, porque ele sabe como é a arbitragem brasileira e ele sabia que ia tomar aquele amarelo, então,
Exato.
cara, você já estando pendurado em uma semifinal de Copa do Brasil, tu se contém, sabe? Ainda mais você sendo o Luciano, que é considerado pela torcida um dos jogadores pilares desse time.
Não
Eu já não considero.
só considera como ele tem sido, principalmente na mão do Dorival, né? Quando o Rogério Ceni era treinador, ele teve uma queda, assim, né, em relação a protagonismo, a participação de jogo, mas com a chegada do Dorival ele cresce muito, cara, e ele de fato vira um dos pilares. Ele é quase que um motorzinho ali, o cara que busca o jogo, né, que constrói, que troca a tabela no ataque com os meias e com o Caleri ali. Eu acho que, assim, o Luciano é burro, isso é indiscutível, né, mas Eu acho que o problema nem tá só nesse amarelo, né? O Luciano tomou um amarelo contra o Ituano. É o Ituano? Enfim, o jogo que São Paulo... Acredito que tenha sido Ituano, né? É, que o Luciano toma um cartão amarelo na Copa do Brasil por reclamação. Né? Se eu não me engano, ele tava no banco até. Então, assim... É, se ele não tivesse tomado aquele cartão, por exemplo, ele poderia comemorar do jeito que ele quisesse, né? Nesse jogo. Mas, como a gente sabe que o Luciano não é assim, né? Um exímio pensador. É, fica aí fora do jogo da volta, né, cara? O jogo mais importante do ano pro São Paulo, eu diria. Mesmo que eventualmente chegue a uma final, né? Ou até mesmo a final sul-americana. Eu acho que esse jogo de volta da semifinal, ele é decisivo pro São Paulo em muitos aspectos, né? Porque chegar numa final de Copa do Brasil reverbera em vários tipos de coisa, né? Principalmente financeiramente falando. Então é importante, principalmente para um time que investiu tanto aí para ter dois grandes jogadores, pelo menos, né, no jogo da volta.
Sim, cara. E, tipo, o Luciano, inclusive, eu falei pro meu pai, quando eu tava assistindo o jogo do São Paulo e do Palmeiras, jogo de volta, que o Luciano, ele usa a camisa 10 do São Paulo, mas ele não joga como um camisa 10, mas... Vendo aquele jogo, eu me surpreendi, porque realmente ele tava fazendo a função de um 10, né?
Sim. Não, ele faz, ele... Eu acho que com a chegada do Dorival, ele fica mais próximo ali do que foram os melhores momentos dele, né? Principalmente com o Diniz ali. Esse cara participativo, ele é de fato um 10, né? Ele não é um atacante, porque você vê ele voltando muito ali no meio de campo, né? Pra buscar a bola, né? Construir o jogo, e conseguir construir espaço, né, para os outros jogadores conseguir evoluir com a bola e tudo mais. Então ele de fato é um motorzinho, ele é um cara que faz parte da construção de São Paulo, né? Por isso que o desfalque é tão sentido, né? Ainda que a gente provavelmente tenha os reforços para o jogo de volta, mas vai ser um desfalque bem sentido e é um cara que vai fazer falta, né? Por exemplo, no jogo contra o Bahia agora, né, no fim de semana, o São Paulo estava sem Calleri e Luciano, ambos suspensos. O São Paulo, cara, teve 12 finalizações no gol e não conseguiu marcar um gol, né? Pô, assim, ainda que a gente questione muitas coisas do Luciano, mas pelo menos o cara sabe empurrar a bola pro gol, né? Então, dá um pouco da tônica de como é sentida essa ausência dele, né?
É isso, cara. Vamos pro próximo jogo?
Bora, bora lá. Fica à vontade, cara.
Grêmio e Flamengo. Eu que apostei no Grêmio, né? Não tinha como dar outro resultado, né? Deu Flamengo. No último episódio, né? O episódio perdido, eu cheguei a comentar do Soares, né? Que, pô, cara, esse maluco é diferente. E quando você tem uma bola e você pode chutar pro gol ou tocar pro Soares, você toca pro Soares.
Sim, com certeza. Sempre. Independente da situação. Você pode estar com um gol vazio, sem goleiro e tal. Se o Soares tá do seu lado, você toca pro Soares pra ele marcar.
Inclusive, Gabigol perdeu o pênalti nesse jogo, né? Gabigol que... Cara, é impressionante. Eu nunca sei se ele tá em uma fase ruim, porque ele não joga porra nenhuma, mas ele sempre tá fazendo gol.
Ah, cara, é decisivo, né? O cara é jogador decisivo, né? Ele é atacante, então ele tem que fazer gol. Então, enquanto tá fazendo gol, pouco importa se ele tá sendo um... Assim, se ele tá em grande fase, né? Marcando, cravando, tá ótimo.
Até porque ele é o Gabigol, não o Gabriel, o baita jogador.
Exatamente, ele cresceu bastante aí, né, com o São Paulo. A chegada do São Paulo, ele agregou muito pro Gabigol, né, cara. Ele voltou a crescer, né, ser referência nesse time, principalmente com a baixa que a gente teve do Pedro, né. E o Pedro caindo um pouco de produção, né, tendo problemas extracampo aí, ele tem voltado a ser o protagonista do time, que é importante pra ele, né, cara. Mas eu queria destacar nesse jogo a superioridade do Flamengo no jogo todo, né? Acho que o Grêmio tava muito pilhado, né? O Grêmio não é um time assim de encher os olhos, mas tem colhido resultados, né? Tem estado presente ali no G4 do Brasileirão, tem conseguido fazer essa ótima campanha na Copa do Brasil, principalmente para um time que acabou de voltar para a primeira divisão, né, Pedro? Então, cara, vale muito a campanha que já foi feita, mas eu acho que vai ser bem difícil reverter esse 2-0 que o Grêmio tomou em casa, né, cara? Porque por mais que você tenha Soares e tenha o time todo, o Flamengo no Maracanã, né, cara? É sempre difícil.
O difícil não é nem ir lá e fazer dois, né? Ir lá fazer dois e não tomar nenhum.
É, exatamente. Tem esse agravante ainda.
E a zaga do Grêmio, pelo amor de Deus, viu?
Pois é. E aí, cara, vamos fazer um overview aí também, porque A gente teve problemas aí do Flamengo nesse jogo, né, cara? Não, minto, foi nesse jogo, não, foi no fim de semana, né? Do jogo contra
Isso.
o Atlético Mineiro, né? Tivemos um tornado passando ali pelo Flamengo, né, cara? Aparentemente, o Pedro não quis aquecer durante o jogo ali, né, para possivelmente entrar durante a partida. Rolou um atrito, né? Com o Sampaoli, principalmente com o auxiliar do Sampaoli, né, cara? Que, enfim, culminou depois numa agressão física, né, cara? Grave, né? O auxiliar técnico ali tem um soco no Pedro, né, cara? E no vestiário e tudo mais, né? Os jogadores meio assustados, assim. O Sampaoli, depois que acontece tudo isso, vai pra coletiva como se nada tivesse acontecido, né? Então isso acaba gerando puta atrito. O Pedro foi agredido, depois foi até a delegacia, registrou o BO, né? Tudo bonitinho. E tudo isso culminou, né, na demissão aí do auxiliar técnico do Sampaoli, né? O Sampaoli acabou ficando por decisão da diretoria do Flamengo. O Pedro não se apresentou, né? Depois de que tudo isso aconteceu, no dia que ele tinha que se apresentar, ele não se apresentou para treinar. Enfim, negociou ali de fato com a diretoria flamenguista, que, enfim, multou ele, né? E se eu não me engano, nesse meio de semana, pela Libertadores, o Pedro também não joga, né? Por uma suspensão interna do clube. Mas Sampaoli fica, e ao que tudo indica, o Pedro não tá muito assim, né, amigável com o Sampaoli, não é de menos, né? Afinal, tudo aconteceu. E o Sampaoli faz para mim depois uma carta, entre aspas, né? Ele se pronuncia ali de uma forma bizarra para mim, né? Passando pano para tudo que aconteceu e tal. Enfim, muita coisa acontecendo no Flamengo, cara. E assim, a chance do Flamengo chegar na final da Copa do Brasil sem técnico é muito grande, ainda que o time não esteja mal, né?
Ah, cara, eu acho que se o Sampaoli não foi mandado até embora, até agora embora, né? Então, eu acho que não vai ser mandado embora mais não, cara.
Ah,
Acho
Pedro, aí.
que realmente eles vão passar um pano pro Sampaoli. O máximo que eles vão fazer é demitir o auxiliar, cara.
Que já foi demitido, né? Então, cara, sim. Eu acho que tudo isso indica uma possível transferência do Pedro aí na próxima janela, né? Essa já é difícil. O Pedro provavelmente já deve ter feito as 7 partidas pelo Brasileirão. Não acredito que ele tenha mercado para ir pra Europa nesse momento, né? Ou até pra Arábia e tudo mais. Então, vai ter que esperar a próxima janela, mas acho que se o Sampaoli permanecer, dificilmente o Pedro deve ficar, né, cara? Então, enfim, interessante a gente acompanhar esse momento. O Flamengo, que nem em paz de resultados, consegue ter tranquilidade, né, cara?
Ô, Pedrão, volta pro Flu, cara. Vai ser feliz.
Vai pro
Vai ser do
peixão.
bullying no Flamengo. Não, no
Pedro.
Peixão não tem espaço. A gente tem o Marcos Leonardo.
Pô, então, quanto será que o Pedro se arrepende de não ter ido pro Palmeiras, hein, cara?
Ah, cara, às vezes nem tinha dado certo, sabe? Que ele deveria ter tentado. E eu acho que o Palmeiras ainda deve tentar ele, né? Porque, querendo ou não, é a peça que falta no Palmeiras, cara.
E agora é o momento, né, cara, de fragilidade ali, se conseguir, pelo menos se apalavrar com o jogador ali, né, pra próxima janela. Mas eu acho que
Sim,
a
cara,
lei.
imagina o sangue nos olhos que o Pedrão não tá de ir lá e assinar com o Palmeiras e jogar pra caralho.
Com certeza, né? Ah, é bom que, cara, o Palmeiras consegue resolver tudo muito rápido agora que tem um avião, né? Consegue, tipo, ir lá pro Rio de Janeiro rapidinho e voltar, né, e tal. Ótimo reforço aí o avião palmeirense.
E o pessoal fala que não ajudou em nada, né?
Pois é, cara.
Torcida ingrata.
É assim, né, cara? Essa torcida aí que não tem problema é assim, ficar arranjando problema onde não tem.
É isso, cara. Eu acho que não tem muito mais o que falar. A gente já falou várias vezes que nada justifica agressão aqui, inclusive nesse mesmo episódio.
Sim.
E, cara, é isso. É bizarro isso acontecer, né? Quando é a torcida, você até fala, ah, porra, a torcida é burra mesmo, faz essas coisas. Agora, quando é um profissional,
Porra, o cara é
cara. O cara
auxiliar
dispõe um trabalho.
técnico, mano. O cara é tipo referência depois do treinador, tá ligado?
Porra, o cara passou por muita coisa para chegar até ali. O cara, tipo, de alto nível, sabe? Não é um cara que tá treinando o 15 de Piracicaba, porra. Tá treinando o Flamengo, já treinou seleção.
Pois
E
é.
aí tu vai lá e faz uma coisa dessa. Não, maluco.
O que mais me espantou, cara, foram algumas falas que eu vi espalhadas aí pela imprensa, né? Em específico a do Zé Elias, né? Relativizando bastante, falando: ah, eu sempre via jogador e treinador sair na porrada no vestiário, isso era normal e tal. Depois os caras eram profissionais e voltaram. Gente, pelo amor de Deus, século XXI, vamos lá, né, cara? Qualquer ano de Copa do Mundo feminina e os caras tão nessa ainda, velho. Porra, vai
Porra,
se
cara.
fuder, velho. Não tem, tipo,
É,
ah, é
meu
porque.
trabalho, às vezes, né? Eu vejo alguém saindo na porrada lá, mas tudo bem.
É, gente, ah, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aqui. Isso não dá, né, porra? Cara, isso é coisa dos anos 90, que já era, já deveria ser um absurdo lá. E assim, é inadmissível isso ser minimamente usado de argumento hoje em dia, cara. É inadmissível.
Ah, cara, os cara. O cara gosta de passar pano, né? Principalmente jogador aposentado aí.
Pois é, cara, corporativismo brasileiro sempre me surpreende. Bom, encerrado a Copa do Brasil, expectativas para os jogos de volta, Pedrão, rapidinho, para a gente passar aí para Sula e Libertadores.
Cara, eu acho que o Corinthians e o Flamengo vai passar,
Olha aí, interessante, hein?
cara. Eu acho que se tem uma coisa que o Corinthians sabe fazer bem é meter retranca, então.
Palpites aí, ou.
Putz, cara, eu tinha falado que o Corinthians ia ganhar, mas agora eu acho que vai ficar no 1-1.
Interessante. Acho muito difícil o Corinthians marcar no jogo da volta, tá? Acho que a missão do Corinthians é mais não tomar o gol do que conseguir marcar, porque eu acho que as desatenções que acontecerem em Itaquera dificilmente acontecerão no Morumbi, né? O estádio vai estar cheio e tudo mais. Acho que a tendência dos jogadores é estarem 200% ligados. Grêmio e Flamengo.
Ah, cara, Grêmio e Flamengo, acho que vai ficar 2-0 pro Flamengo.
Cheio. Se for dessa forma, chega bem pra final, né, cara? Vai chegar bem demais. Acho que terceira final seguida do Flamengo, né, cara? É complicado, hein?
Vamos ser sincero, cara, qualquer um dos dois que passe, São Paulo ou Corinthians, o Flamengo chega como favorito, né? Não tem
Sim.
como.
É o melhor time da competição disparado. Mesmo em pior momento, né, Pedrão?
Sim, cara, o Flamengo até agora não se encontrou na temporada, mas é bizarro a gente falar que ainda é o time favorito, né?
É, tem um ótimo time, né? Bom, Pedro, então vamos lá. Vamos comentar primeiro sobre Sul-Americana. Vamos passar os resultados. Lembrando que a gente não vai comentar os jogos que vão rolar agora na quinta-feira, né? Por motivos óbvios, afinal você está ouvindo o podcast, né? Aí ele foi publicado na quinta-feira, então, né, não tem como a gente comentar os jogos. Então vamos lá, Pedrão. Eu vou passar só os jogos com os times brasileiros, tá? O Botafogo aí venceu o Guarani do Paraguai de virada, né? Um jogo meio difícil, encardido pro Botafogo, mas passou, é o que importa, né? O Goiás foi atropelado pelo Estudiantes, né? 3-0, que inclusive é da mesma chave aí que Corinthians 2-1, né? Em cima do Newell's Old Boys. De virada também, né? E o Fortaleza ganhando do Libertad de 1-0, né? Hoje, nessa quinta-feira, a gente tem Bragantino e América Mineiro, né? E temos também São Paulo e São Lourenço. Esse jogo me deixa um pouco tenso, né, Pedrão? Porque o São Lourenço é um time bem encardido, tem tomado poucos gols, apesar de não ser, assim, aquele time que vai dar muito problema lá na frente, é muito consistente na zaga. Vamos lá, em relação aos jogos que rolaram ontem, fique à vontade.
Ontem teve jogo da Sula, teve?
Teve sim.
Ah, é verdade. Ontem teve Goiás e Estudiantes.
Exatamente.
Estudiantes que, inclusive, pelo amor de Deus, não deixou o Goiás jogar, cara. Que jogo triste. É triste eu ir lá e torcer pro pobre Goiás, cara.
Que fazem?
Foi um jogo bizarro, cara, de técnica, sabe? O Goiás tava perdidinho no jogo e os caras só não fez mais porque não quiseram.
Que fazem?
Referente ao jogo do Fortaleza, jogo soneca. Fortaleza teve uma chance e fez o gol, cara. Isso é o que importa.
O Fortaleza tá nesse momento na temporada meio estranha, assim, né, cara? Tipo, vai, não vai, né? Tipo, eu tava muito esperançoso dessa temporada do Fortaleza, né? Mas tem sido uma temporada regular pra baixo, assim, né? Não tem sido destaque no Brasileirão, enfim, tá no meio da tabela. Tem pelo menos conseguido ali as suas vitórias na Sul-Americana e vai indo, assim, né?
Sim, cara, e é isso que importa, cara, porque a mesma coisa que você falou de São Paulo na Copa do Brasil serve pro Fortaleza. É o dinheiro que entra, cara.
Sim.
Passa de fase e o dinheiro vai entrando. Então é isso que importa, cara. O mesmo que a gente falou pro Atlético Paranaense ano passado, que o que importa é sempre estar disputando, serve pro Fortaleza também, cara.
Exatamente.
Confesso que não vi o jogo do Botafogo, esse nem os lances eu cheguei a ver, mas se eu não me engano começou perdendo, né? O Botafogo virou o
Isso.
jogo.
Isso, acho que o Guarani olhou a camisa, pensou que era o Corinthians, né? Aí falou, pô, eu vou ganhar dos caras, foda-se. Aí depois o Botafogo conseguiu virar o jogo, né, cara?
Aí o técnico super inteligente do Botafogo falou: não, não é o Corinthians.
Exatamente, cara. O Botafogo entrou com um time meio misto, na verdade, né? Não entrou 100% ali e tal. Gatito no gol, cara. Então, enfim. Botafogo tem mesclado o time na Sul-Americana, né? E pra eles tá ótimo porque tá avançando também. Então consegue poupar aí pra focar quase que 100% no Brasileirão. Ao mesmo tempo que vai, assim como a gente acabou de falar, ganhando seu dinheirinho avançando nas fases da Sul-Americana, né?
Sim, até porque o Botafogo precisa de grana, né, cara?
Sim. Apesar do time tá bem e tudo mais, né? Vale dizer que o Botafogo ainda tem uma dívida alta, né? E ainda tá se reestruturando. Então todo o dinheiro que entra é sempre muito bem-vindo.
Até porque a SAF funciona assim, né? Tipo, os caras dão dinheiro pro clube se erguer com as próprias pernas.
Exatamente, não é? Os caras não chegam a dar o dinheiro e a dívida some, né?
E referente ao jogo do Corinthians e do Newell's, eu fiquei muito triste, porque o Newell's parecia o melhor time do mundo contra o Santos. Aí chegou contra o Corinthians. Apesar de ter feito o primeiro gol, o Corinthians jogou muito melhor, cara. Desde o primeiro tempo, assim. E teve pênalti no segundo tempo, burrice do zagueiro do Newell's. Aí eu torcendo pro Yuri Alberto errar, o que que ele faz? Vai lá e crava. Isso que me deixa bravo. E queria parabenizar aí o jogador que também entrou no segundo tempo, o menino Wesley, né? Jogador do Corinthians. Pô, entrou no jogo, chamou a responsa e foi lá e virou o jogo, cara.
Interessante. Esses garotos que o Lucha tem promovido no Corinthians, bem interessantes, né, cara?
Sim, e o Corinthians, a gente sempre fala aqui, né? Tem que apostar mais nessa base, cara. A base do Corinthians é muito boa. É o segundo ano seguido que a gente vem falando isso.
Sim. Só que por algum acaso do destino nunca foi de revelar, né, os jogadores de destaques. Bom, o Lucha tá tentando aí. E, enfim, é isso. Acho que em relação ao Sul-Americano é isso, né, Pedrão? Esperar aí o resultado de São Paulo e São Lourenço, né, cara? Que é o jogo que falta. Bragantino e América Mineiro também. Mas, sobre Estudiantes, Estudiantes já tem um time consistente desde o ano passado, né, Pedrão? Se na Sul-Americana tem continuado sendo consistente. Goiás não tá num bom momento na temporada. Eu acho que era natural a gente pensar esse resultado também da forma como foi, né, cara? Eu acho que serve de alerta aí, principalmente pro Corinthians, que provavelmente deve encontrar Estudiantes aí na próxima fase.
Caralho, o Goiás e o América Mineiro passaram de fase e o Santos não.
Pois é, meu cara, pois é.
Que fase.
Ai, mano, conseguiu ficar em terceiro no seu grupo. Que tristeza, né, cara? Bom, pulando aqui pra Libertadores, né, Pedro? Muita coisa maluquinha aconteceu aí, né, cara? Eu vou dar um overview aqui nos resultados. O Palmeiras, né, nessa quarta-feira venceu o Atlético Mineiro com gol já na reta final do jogo, né, cara? Eu não vi o gol, mas falaram que foi golaço. E, cara, resultado importantíssimo pro Palmeiras, que decide em casa, né, cara? E, assim, como eu falei antes, agora há pouco, né, Veiga foi lá e comemorou com voadora na bandeirinha, não tomou amarelo e seguiu os firmes.
Sim, cara, e baita jogo soninho, viu? Atlético Mineiro e Palmeiras são dois dos times que eu odeio ver jogar, cara. Aí quando bota os dois pra jogar, eu só vejo, tipo, jogo de volta. Mas cheguei a ver o gol do Veiga e é gol comum do Veiga, sabe? Gol de fora da área, cara.
É que os torcedores palmeirenses é um pouco emocionado, né? Quando o Veiga faz qualquer coisa aí, né? Mas enfim, eu só queria te perguntar, Pedrão, será que o Filipão vai vencer em algum momento no Atlético Mineiro? Porque tá osso o negócio lá, hein?
Cara, com certeza ele venceu na vida, né? Pô, aposentado, pegar o Atlético Mineiro.
Cara, venceu, cara. Surreal, velho, surreal. O cara tá não sei quantos jogos, não venceu um jogo ainda e segue firme lá. Nossa, é inexplicável, cara. Os caras mandou embora o Kudê pra pegar o Filipão, que não consegue, cara. Não vai.
Ah, já o Sampaoli pinta por lá, cara.
Pois é, eu não duvido, né? Apesar que saiu bem tretado, né, com a atual diretoria de lá. Enfim, passando pro outro jogo aqui, né, Pedrão? Tivemos uma baita surpresa aqui, por assim dizer, né? O Bolívar meteu 3-1 em cima do Atlético, né? Atlético Paranaense. Cara, é um jogo interessante, esse time do Bolívar aí pode dar trabalho, né? E o nosso Cap aí, cara, não conseguiu segurar, né? E não teve Vitor Roque, não teve Canobi, não teve ninguém pra segurar. O time do Bolívar 3-1 em casa, né? Vamos ver o jogo da volta. Acredito que esse jogo aí do Bolívar deve ter algum envolvimento aí com altitude e tudo mais, né? Então o resultado pode ser meio que dopado em relação à altitude. Vamos ver como vai ser esse jogo da volta. Uma coisa é certa que vai ser emocionante, né, Pedro?
Cara, assim, a altitude afeta? Afeta, mas puta zaga ruim do Atlético Paranaense, hein, cara? Três gols bizarros, cara. A zaga do Atlético Paranaense muito fraca. E, inclusive, vou torcer pro Bolívar eliminar o Atlético, porque informações aí de que o Vitor Roque ia pedir pra ir pro Barcelona caso o Atlético fosse eliminado, hein?
É, acho que também não. É, beleza, pode ficar ali para eventualmente ajudar o Atlético a fazer uma boa campanha no Brasileirão, mas, pô, entre ficar aqui no Atlético para fazer essa boa campanha e já ir pro Barça, melhor já ir pro Barça, né? Afinal, o contrato, né, Pedrão, diz que o Vitor Roque deve ir pro Barcelona só na próxima temporada, né? Ou seja, no meio do ano que vem. Então. Em tese ainda pegaria toda essa reta final de Brasileirão, né? Mas ainda o começo ali, os estaduais e o começo da Libertadores do ano que vem. Que eu acho péssimo. Eu sempre odeio essa ideia do jogador sair no meio do ano no futebol brasileiro, porque no meio do ano para depois é as retas, a reta final do campeonato, você fica sem o seu principal jogador, né? Então é osso.
É, sim, o que não seria o caso do Vitor Roque, né? Porque aí já seria eliminado das Copas, então, foda-se também, né? O próprio brasileiro vai dar em nada.
Todo o carinho aí ao torcedor do Atlético Paranaense aí a partir do nosso amigo Pedro, né? Bom, tivemos também o Internacional, né, cara, perdendo aí pro River Plate, né? River Plate que anunciou o presidente, não anunciou oficialmente, né, mas o presidente aí do River Plate disse que já está palavrado, né, acertado com Lanzini. Uma boa contratação, né, cara? É um cara que já chega um pouco mais velho, mas indiscutivelmente bom futebol. Enfim, o Inter passando aí, né, cara? E enfim, vencedor aí de Inter e River Plate. Na verdade, eu falei Inter passando, mas eu queria dizer River Plate, né? Passando, inclusive, em contra aí o vencedor entre Bolívar e Atlético Paranaense.
É, cara, o Inter começou ganhando o jogo, né? O gol, inclusive, de primeiro gol do Valencia, que foi uma baita contratação aí do Inter. Não em questão técnica, mas em questão de grana. E mesmo assim os caras não suportou a pressão e tomaram a virada, cara. Inclusive, foi o mesmo cara que fez os dois gols, né?
Sim, dois gols do
Então
mesmo
eu
jogador.
queria ver o primeiro gol mesmo.
E aí vamos ver, né? O jogo de volta é lá no sul, né, cara? Então, tendência de um time do Inter que vá mais para cima, né? O Inter já sobre o comando do Coudet, né, cara? Então, enfim, vamos ver. Eu acho que é difícil reverter, né? O River, ainda que não seja aquele River, né, que a gente viu nos últimos anos e tal. Mas é um time encardido, tem se mostrado, né? Um time encardido em Libertadores. Vamos ver como desenrola aí, né, cara, o jogo de volta. Enfim, e aí chegando, acho que pro principal jogo aqui, é o jogo pelo menos o mais maluco da rodada, né, cara? Argentinos Juniors 1, Fluminense 1. O jogo que ficou marcado por várias bizarrices, né? A principal dela, o lance envolvendo o Marcelo, né? Mas, enfim, o Argentino Júnior abre o placar, né? É um jogo bem difícil pro Fluminense. A gente rola o jogo, tem o lance aí que o Marcelo acaba quebrando a perna, né, do jogador do Argentino Júnior, que culminou numa expulsão que, para mim, assim, completamente bizarra, essa expulsão, né, do Marcelo. E, enfim, cara, acho que eu até ia fazer um overview do jogo, mas é difícil a gente comentar o restante sem dar a tônica do que essa expulsão gerou pro jogo, né, cara? Foi um lance despretensioso, né? O Marcelo tava driblando ali, tava entre três jogadores, né? E quando ele tava no movimento de um dos dribles ali, cara, ele acaba pisando, né, na perna de um dos jogadores ali do Argentino Juniors. Um lance bem difícil de ver assim, né, Pedrão? A perna do cara vira completamente, assim, é uma parada bizarra. Eu acho que eu nunca vi uma lesão daquela, assim. O Marcelo fica completamente transtornado, né, cara? Ele percebe ali que quebrou a perna do cara e tudo mais. Ele fica muito emocionado, né, Pedrão? Acaba chorando bastante ainda dentro do campo, né? E aí o VAR solicita a revisão do árbitro, né? E o árbitro acaba expulsando o Marcelo numa parada que, para mim, assim, não faz. Eu entendo que o lance é bem, assim, é difícil de ver e tal. Mas, cara, não foi intencional, e não é porque quebrou a perna do cara que você tem que sair expulsando, né? Mas tudo bem. Foi expulso, né? E dá um pouco da tônica do resto do jogo, né? Pelo menos até a parte final ali, onde o jogador do Argentino Júnior é expulso. O Argentino já tinha feito todas as suas alterações, né? Um jogador de linha acaba indo pro gol, né? O goleiro é expulso, né? Então, jogador de linha acaba indo pro gol e depois resulta aí num golaço do Samuel Xavier na reta final do jogo.
Cara, foi um jogo bizarro mesmo, mas vamos ser sinceros, cara. Se o juiz não expulsasse o Marcelo, ia dar muita merda. Tipo, ia dar muita merda. Que o que é de torcedor falando, porra, quebrou a perna do cara, não foi expulso. Então, na dúvida, foi melhor expulsar, sabe? Agora o Fluminense, inclusive, já foi na justiça tentar reverter isso. E, infelizmente, está na mão da Conmebol, né? Infelizmente, o Marcelo não vai jogar o jogo de volta, cara.
Não, esquece. Eu acho que assim, também tem que ver se ele teria condições assim, psicológicas, né? Disputar o jogo de volta, né? Vale dizer que o Marcelo prestou toda a solidariedade, né? Cara, foi até o hospital que o jogador estava internado, né? Entrou em contato, trocou contato com o cara. E, pô, o Marcelo sempre foi um exemplo, assim, né, Pedrão, no futebol, né, cara? Sempre pareceu ser um cara muito correto, muito de grupo, né? Muito humano, eu diria, né? E não poderia ser diferente a forma com que ele tratou tudo isso, né, cara? Vamos ver, tomara que dê tudo certo entre os dois aí, que o Marcelo consiga ajudar na recuperação do jogador, cara. É até difícil, né, Pedro, a gente falar se o jogador ali, ele eventualmente pode voltar a jogar bola, né, cara? A gente não tem nem como saber, porque até pelo que eu vi, o próprio médico que avaliou o lance, né, cara, ele não falou que nunca tinha visto aquele tipo de lesão. Então é tudo muito novo, a gente espera que retorne, mas eu acho difícil, cara.
É, cara, é uma lesão muito feia, né? E, tipo, como a gente não é médico, não tem como precisar, porque foi uma parte muito sensível da perna do cara, né? É muito difícil não gerar sequelas.
Sim, cara, bem no joelho, é um lance bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí,
E não
chega.
foi uma torção, né? Foi, quebrou mesmo.
Não, quebrou, cara. A perna do cara vai pra frente, né? Tipo assim, o joelho do cara ficou inexistente ali no lance. É bizarro. É bizarro. E eu, como uma pessoa que já desloquei o meu joelho, cara, eu sei que é uma agonia. Tanto a sensação do negócio tá fora do lugar, quanto você vê, assim, é um misto de sensações bizarras, assim. Enfim, toda a solidariedade aí ao zagueiro Luciano Sanches, né, cara? E que tudo dê certo para ele nessa recuperação. A gente vai acompanhar de perto aqui. E aí, né, Pedrão, a reta final, o goleiro Martin Arias aí do Argentino Júnior é expulso, né, cara? O jogador de linha vai pro gol. E o golaço do Samuel Xavier aí batendo de fora da área, um baita gol, cara.
Cara, jogo bizarro, né? Foi bem aos 80 e poucos minutinhos, né, que saiu o gol. Inclusive já tinha parado de assistir o jogo. E aí eu fui ver e aconteceu essa bizarrice, cara. É sempre bom quando um jogador de linha vai pro gol.
Ah, sempre, sempre maravilhoso, né? E vale dizer que ele foi porque o argentino já tinha feito todas as substituições, né? E então não conseguiu trocar um jogador de linha por um goleiro,
Cara, isso é suco de futebol, cara. Quando
né?
isso acontece é muito bom, cara, muito bom. Ainda mais quando o moleque vai pro gol e joga bem, sabe?
Sim. Vale algumas curiosidades, né, Pedrão? Assim, primeiro que a expulsão do goleiro foi aos 30 minutos do segundo tempo, então o Argentino Júnior conseguiu aí segurar por 15 minutos ali mais os acréscimos, né? Então, uma loucura. E que o técnico, cara, do Argentino Júnior é o Gabriel Milito. Então, sempre interessante a gente colocar esses grandes ex-jogadores, né, Pedrão, que se tornam técnicos, conseguem construir trabalhos consistentes, né? O Argentino tem crescido nos últimos anos aí sobre o comando do Milito.
É isso, cara. Tem mais alguma coisa para falar referente a Libertadores?
Cara, eu acho que não. E antes da gente falar do mercado brasileiro, né? Queria dar uma passadinha rapidão sobre a Copa do Mundo Feminina, né, Pedro? A gente acabou não comentando aí nos últimos episódios, né? Mas eu acho que agora, culminando aí com a eliminação da seleção brasileira na fase de grupos, eu acho que a gente pode dar um overview. E, cara, é isso. Muito triste, né? A seleção brasileira eliminada. Acho que a tônica, assim, eu assisti poucos jogos, tá? O horário é ruim para mim. Consegui assistir jogos na madrugada, ou até mesmo ali na manhã, né, cara? Porque, enfim, para mim, particularmente, é muito fora de mão, né? Mas a tônica que eu vi de quase todo mundo que comentou os jogos era que faltou personalidade para a seleção brasileira, né, Pedrão? E que essa renovação aí precisa de um pouco mais de cancha ainda, né, para conseguir ser mais consistente. A seleção brasileira fez um ótimo ciclo, né? Vencendo partidas importantes, né? Ganhando a Alemanha, sobrou aqui na América do Sul, né? Até com a própria Colômbia, que tem feito aí uma boa Copa também. Mas, enfim, cara, tropeçou, iniciou bem, vencendo por goleada, né? Panamá, hat-trick da jogadora que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois perde ali pra França, num jogo que sente bastante o gol da França, né, cara? E aí depois um 0x0 com a Jamaica, né, cara? Então, triste, fico bem triste pelas meninas, principalmente pela Marta, né? O Brasil não merece a Marta, né? Porque o Brasil não tem... Nunca se preocupou tanto com o futebol feminino a ponto da gente ter orgulho de ter a Marta, né? Assim, a maior jogadora aí, né, cara, do futebol feminino, no contexto geral, né, cara? E, pô, é uma tristeza a gente ver que a última Copa dela vai ser resumida a uma eliminação na fase de grupos de uma seleção que não conseguiu ter psicológico para avançar, né?
Sim, cara, inclusive, pô, mano, vergonhoso os jogos da seleção. Eu acho que esses dois últimos jogos foram terríveis e faltou vontade, cara. Faltou vontade porque o Brasil jogou melhor que a França, perdeu em um lance bizarro, né, de escanteio, parecia a zaga do Santos marcando. E contra a Jamaica, precisando ganhar, não foi pra cima, cara. Foi um time inofensivo. Então, sei lá, tem que rever algumas coisas porque o futebol feminino aqui no Brasil tá evoluindo e precisa de uma forcinha a mais, cara, porque do jeito que tá, não pode ficar. É o segundo a Copa seguida que o Brasil não consegue avançar por limitação, cara.
Sim, ainda que assim, né, Pedrão, sempre muito bom falar que, claro que em relação a, sei lá, 4 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, o futebol feminino já avançou muito, mas tá muito abaixo do que deveria ser, né, Pedrão, porque... Pô, você pega, por exemplo, o próprio São Paulo, que tem um time aí que tem ido bem nas competições do futebol feminino. A gente tem reclamações constantes de jogadores do São Paulo em relação a como o time tem lidado com a estrutura do futebol feminino, né, cara? Então, ainda que os times tenham evoluído e hoje a gente tem muito mais clubes com times femininos, ainda falta muito, né, pra gente chegar num nível competitivo dos outros clubes, né, e dos outros países que são mais avançados no futebol feminino. Então, cara, assim, bem triste, e espero que pra próxima seleção, eu não demitiria a Pia, né, Pedro? Acho que o ciclo é bom, eu acho que ela, se ela demonstrar que aprendeu com alguns erros do caminho aí, acho que é super válido dar mais um ciclo pra ela. Mas é isso, né, cara? Acho que é triste terminar dessa forma.
Cara, só queria parabenizar as meninas da Jamaica, né, que foram lá, jogaram com vontade os jogos que elas tiveram e, inclusive, fizeram vaquinha pra ir pra Copa. Então, acho isso muito foda. As meninas mostraram realmente garra e foram lá e passaram de fase, cara.
É isso aí. Pois bem, Pedrão, rapidão pra gente encerrar aqui, seus destaques do mercado brasileiro. A gente tem o Super São Paulo chegando aí, né, fechou com o James Rodrigues na semana passada, que vai vestir a camisa 19, e essa semana oficializou aí a chegada do Lucas até o final do ano, né, cara. Boas contratações, né, a gente tem o Roger Guedes, como você falou anteriormente, saindo, né, pro futebol árabe, uma baita proposta, apesar do Corinthians ter falado que não tinha medo do Roger Guedes sair, né. Cara, o Corinthians só tinha 30% do passe, então não seria o Corinthians que iria decidir se o Roger Guedes saiu ou não. Acabou que saiu, aceitou a proposta e está saindo. E a gente tem algumas outras contratações, né? A gente tem alguns caras chegando aí no Santos, principalmente. Acho que foi um dos times que mais se movimentou nessa janela do meio de ano, né, Pedrão? E, cara, é interessante, né? Vamos... O que você tem a dizer aí sobre o mercadinho pra gente encerrar o podcast?
Cara, só fazer um overview aqui das contratações que passaram nessa janela, né, cara? Teve o Vidal indo pro Atlético Paranaense, que eu acho que não fede não cheira, né, mas é um jogador bom. Internacional contratando o finado Bruno Henrique, né, jogador que 500 anos ninguém ouve falar. O próprio Ener Valencia, que vem marcar na Libertadores agora. O Flamengo trouxe o Alan, do Atlético Mineiro, acho uma boa contratação. E eu acho que o Corinthians foi o que mandou melhor, cara. Trouxe o Rojas e o Veríssimo. Eu acho que são duas adições perfeitas pro elenco do Corinthians, cara.
Rojas que chegou, acho que fez duas partidas, já se machucou, né? Então começou bem.
É, cara. Olhando assim, é uma contratação ruim, cara. Mas no papel é uma contratação boa porque é um baita meio-campista, cara.
Ah, não.
E aí foi lá e contratou um baita zagueiro.
A gente pega no pé porque se machucou agora, mas assim, os jogos que ele jogou ali, você já vê que a qualidade técnica é absurda, né, cara? Então, a tendência é claro, ser um grande jogador no elenco do Corinthians aí.
É, e teve o Jean Lucas no Santos, cara, que eu acho que melhora o time. É um meio-campista que o Santos não tinha. E é isso, cara. Agora a gente tem que falar do elefante cor-de-rosa na sala, porque o São Paulo tá contando com dinheiro que eles ainda não têm.
Pois é, né, cara? São Paulo contra traz dois jogadores a nível mundial aí, né, cara? Que vão ganhar com certeza uma bala para um time que tá, não tá pagando seus jogadores direito, né? Inclusive tomando processo do Reinaldo aí, né? Que saiu do time e não recebeu tudo que deveria receber, né? E, cara, assim, eu não vou falar sobre essa gestão. Para quem ouve o Sansão aqui constantemente sabe qual que é a minha posição e a posição do podcast em relação a diretoria e a essas todas essas irresponsabilidades que tem feito, né? A diretoria que tem mais contratações do que meses, né, de comando de São Paulo. Gosto muito das contratações, falando aí de nível tático e entrega de futebol e tal. O Ramos, apesar de ter tido alguns problemas de lesão, tem ótimos números nos seus últimos 2 anos, né, em ligas que a gente pode comparar a nível competitivo com a do Brasil, com a brasileira. E, cara, assim, é um aumento de técnica absurda para o jogo da volta contra o Corinthians. Agora que se isso vai se confirmar nos resultados, né? Porque eu acho que se passar e chegar numa possível final contra o Flamengo, também o time já chega mais parelho, né? O São Paulo com jogadores que são decisivos. Agora se isso vai converter em números, né? E eu acho que o São Paulo ganhando essas premiações, a conta meio que se paga, mas é aquilo, né? Igual você falou, é contar com ovo no butico da galinha, né?
E é isso, cara. Tem mais alguma coisa para destacar?
Não, Pedrão, acho que por hoje é só. O episódio já tá bem grande. A gente falou sobre bastante coisa. E é isso, meu cara. Você tem que correr aí pra ir trabalhar agora, né? E a gente vai se falando aí ao longo da semana. Até semana que vem, cara.
Pois é, inclusive peço pro pessoal aí seguir a gente no Instagram, né? E recomendar o nosso podcast para outras pessoas, cara, porque se vocês fizerem isso e a gente for rico, eu não preciso correr pro meu trabalho, entendeu?
Exatamente, então ficamos na torcida e contamos com a sua ajuda que está ouvindo para indicar para os amiguinhos e a gente crescer cada vez mais. Lembrando que também aqui na descrição do episódio tem um grupo de WhatsApp e também tem as redes sociais pessoais minha e do Pedro e também do Sansão FC. Pedrão, corre lá, um grande abraço para você, meu querido.
Falou, um grande abraço para você e para nossos ouvintes.
É nóis, tamo junto.